As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem de 70 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre uma viatura de transporte de doentes e um automóvel. A vítima mortal era precisamente o doente que estava a ser transportado pela empresa Crespos de Fátima. O acidente aconteceu pelas 6h43 da manhã desta segunda-feira na A13, no nó da saída da Atalaia, Vila Nova da Barquinha. A circulação rodoviária foi cortada durante algumas horas. Uma outra pessoa ficou ferida e foi evacuada para o Hospital de Abrantes. Foram mobilizados 18 operacionais e ainda 8 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Esta é uma notícia Rádio Hertz. Um homem foi detido pela Polícia Judiciária numa ação com a Guarda Nacional Republicana de Tomar por suspeitas de ter ateado um incêndio que deflagrou perto da localidade de Ganados, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira. Com efeito, nos dias 12 e 17 deste mês de julho, tal como a Hertz avançou em primeira mão, houve lugar a 2 incêndios naquele local, um dos quais a obrigar à mobilização de meia centena de operacionais. Apuradas as circunstâncias, as autoridades não tardaram em chegar então a este homem, tido agora como principal suspeito da prática do crime de incêndio florestal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival de Estátuas Vivas vai ter entradas pagas. O assunto foi analisado na reunião da Autarquia Nabantina desta segunda-feira, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora do Partido Socialista, apresentou os números propostos para a edição de 8 e 9 de setembro. Desta forma, as entradas serão grátis para as crianças com idades até aos 12 anos. Uma pulseira de livre trânsito para 2 dias custa 5 euros, sendo que aqui quem tiver entre 13 a 18 anos paga 2,5 euros. Já uma pulseira diária livre trânsito para os 2 dias do festival custa 5 euros. Uma pulseira diária custa 3 euros, sendo que os jovens dos 13 aos 18 anos pagam 1,5 euros.
Rádio Web, informação.
Numa altura em que está a assinalar 28 anos desde que foi ordenado sacerdote, o padre Mário Duarte foi recentemente nomeado como vigário de Tomar, ou seja, o bispo José Traquina Maria decidiu manter a confiança no desempenho destas funções para o ano pastoral de 2018-2019. São já 7 anos enquanto vigário na Vigararia Nabantina, uma missão de coordenação de todos os párocos. Em entrevista à Hertz, o padre Mário Duarte disse-nos que estava preparado para ser substituído nesta responsabilidade, mas, por outro lado, recebeu a notícia da nomeação com muita satisfação, uma vez que, garante, continua com total disponibilidade para ajudar a construir tudo aquilo que de bom tem sido feito.
Aquilo que o nosso bispo pretende, não é? Depois de 7 meses, penso eu, é estar em sintonia com aquelas que foram as propostas do Dom Manuel Paulino e continuar mais ou menos nessa mesma linha. Especialmente naquilo que diz respeito às ideias de sinodalidade como critério de vida pastoral na vida da diocese. Depois penso que os nomes, tal como foram publicados, correspondem mais ou menos às expectativas que existiam dentro da família diocesana no que diz respeito aos padres. Eu, por mim, estaria disponível para ser substituído. E penso que talvez alguns dos meus colegas pensem o mesmo. De qualquer maneira, penso que é normal que depois de 7 meses o nosso bispo, cerca de 8 meses, o nosso bispo tenha preferido dar continuidade do que propriamente fazer alterações que pudessem de algum modo prejudicar esta ponte entre o bispo Dom Manuel e o Dom José, o atual bispo.
Quando o Sr. Padre diz que estaria disponível para ser substituído, isso quererá dizer que o seu trabalho e nessas funções precisas, como é óbvio, já está direcionado, já está feito, ou não? Ainda há aqui muito para continuar a fazer todos os dias?
Ah, não, há muito para continuar a fazer. Isto é mais em termos da responsabilidade, porque já são mais de 7 anos que sou o vigário desta vigararia e isto significa total disponibilidade. Se o nosso bispo acha que pode confiar em mim, muito bem. Eu continuarei a exercer este munus tal como me é pedido. Mas pessoalmente não me importa nada de ser um mero pároco, que é para isso que eu nasci, não é? É ser pastor. E então o trabalho do vigário em si mesmo é mais a coordenação de todo o serviço de paroquialidade dentro da vigararia onde trabalha. É como tornar qualquer coisa do género. Façamos todos, o que é muito desafiante, façamos todos, isto é, envolver todos os padres num tipo de pastoral que quer ser a luz do mundo e a sal da terra. Portanto, é uma missão que tem mais a ver com o ser do que propriamente o ter. E como membros de Cristo, como cristãos, com sentido de pertença à Igreja, concretizado na vida da Diocese, eu penso que a diferença entre o trabalho que exerce um vigário e o trabalho que exerce qualquer outro parco é muito semelhante. Aquilo que se exige é que o parco, o vigário, de facto, ajude todos os outros padres a trabalharem numa pastoral de conjunto. Portanto, aquele lema do façamos todos é sempre muito desafiante.
A Polícia de Segurança Pública deteve dois jovens de 19 e 21 anos de idade em virtude de, na sequência de terem sido alertados para a inconveniência das atitudes que exibiam na via pública, eventualmente relacionadas por excesso de ingestão de bebidas alcoólicas, designadamente junto à Rodoviária Nacional. Os indivíduos agrediram um agente da PSP, mesmo depois de este se ter identificado. Ainda assim, segundo esclarecimento do Comando Distrital, não houve ferimentos a registar. Vão ser presentes a julgamento em processo sumário. Turismo cultural em férias. Assim se chama a iniciativa que uma vez mais irá decorrer em Tomar, por iniciativa da Escola Santa Maria do Olival e da Câmara Municipal. A apresentação decorreu nesta quarta-feira, na conhecida como Praceta de Olivença, à entrada da corredora, à altura em que foi dado a conhecer este serviço de informações turísticas, feito por alunos voluntários, que visa dar a conhecer as ruas do Centro Histórico e ainda o Convento de Cristo. E será assim durante este período de férias, a partir das 10 horas. Para se ter uma ideia do sucesso desta iniciativa, basta dizer que no ano passado houve registro para o acompanhamento prestado a cerca de 2 mil turistas. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confessou-se orgulhosa pelo trabalho que tem sido feito pelos alunos.
É um projeto dinamizado por alunos que durante as suas férias fazem visitas guiadas, dão apoio às pessoas também, caso seja necessário, no Convento de Cristo e na cidade. Todos os anos o grupo vai sendo remodelado, porque os alunos 12º saem e entram novos alunos, mas o que vos quero dizer é que me sinto uma diretora muito orgulhosa, porque tenho recebido reconhecimento do vosso trabalho, quer ao nível local, quer ao nível nacional e quer até internacional, no trabalho que vocês vão fazendo. E por isso, de facto, quero dar-vos os parabéns e dizer continuem. Por outro lado, também vos quero dar os parabéns porque vocês assumem uma atitude inteligente neste tempo que vão agora entrar, que poderia ser de férias ou de lazer e de fazer pouca coisa. Vocês entendem que vão aprender e vão investir neste projeto porque vão desenvolver outras competências. As competências fundamentais para qualquer cidadão do século XXI.
Eduardo Mendes, coordenador deste projeto, recordou o trajeto do turismo cultural em férias, sublinhando com números o sucesso desta iniciativa.
Antes de mais, eu tenho que começar forçosamente pelos agradecimentos. E nesse sentido, começo por agradecer à Câmara Municipal, que desde há 2 anos apoia este nosso projeto, esta extensão do nosso projeto, que começou em 2014, vão lá já há 5 anos, começou no Convento de Cristo com um grupo de alunos em colaboração com os serviços educativos do Convento de Cristo e que desde há 5 anos, no espaço conventual, orienta os turistas e guia os turistas naquele espaço. Há 2 anos, então, decidimos fazer uma extensão cá embaixo na cidade, abrimos o nosso balcão aqui na Praceta de Olivença e o ano passado, deixem-me dizer-vos que só aqui na cidade demos indicações turísticas, informações turísticas a quase 2 mil pessoas.
Maria da Luz Lopes, do Serviço Educativo do Convento de Cristo, não deixou de elogiar o espírito voluntário dos alunos, classificando-os mesmo de elo de ligação do monumento à cidade.
O Serviço Educativo tem o gosto de ter esta parceria, que já é longa, já é uma parceria muito adulta. E quando começou, foi assim uma coisa original, porque se tinha feito e tínhamos dificuldades em perceber se ia resultar bem. porque o Convento de Cristo é um lugar especial, como vocês todos sabem, é um lugar que precisamos ligar à cidade e a cidade ao convento, como vocês também sabem, é uma coisa difícil, a gente pode não perceber porque é que o Convento de Cristo está tão separado da cidade, tem a ver com a história, com as coisas que passaram, ou seja, eram ordens militares, os militares estão lá no seu canto e os civis estão no outro, mesmo quando morava lá o povo, havia uma grande distância entre os poderosos, que moravam lá em cima na Alcáçova, e os, o povo que morava cá em baixo, na Almedina, ou seja, temos que lutar contra uma tradição que é o convento estar separado da cidade, o que não é verdade. Fisicamente estamos muito próximos, muito mais próximo que em Sintra quase, e vocês sabem que isso não é dificuldade hoje em dia com os transportes que nós temos, é muito fácil. Portanto, o que quero dizer é que vocês são uma feliz ligação do Convento de Cristo com a cidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que fechou esta apresentação, não deixou de se confessar surpreendida com o facto dos jovens terem superado as suas expectativas.
Eu devo confessar, se já tive a oportunidade de falar com alguns de vós, aqueles que participaram no projeto do ano passado, superaram largamente aquilo que eram as minhas expectativas. Largamente. Efetivamente, como diz a senhora Diretora, o feedback que nos tem chegado à Câmara é extremamente positivo. Mas eu acho que o mais importante deste projeto é o estarmos a formar cidadãos. Quer a escola, quer o convento, quer a própria Câmara. E é isso que nós pretendemos. Isto só é possível porque também houve professores que abdicaram do seu tempo para vos poder ensinar. Todos vocês sabem mais, certamente, do que eu, sobre a história da nossa cidade. Estamos agora aqui a ir à nossa cidade e estamos a deixar, a semear, para colher mais tarde numa sociedade de mais informada, uma sociedade que preserva o seu património, e isso é um papel fundamental das escolas e da comunidade escolar, que ao fim e ao cabo somos todos nós.
As obras do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcanena estão a decorrer a um bom ritmo, tendo já sido executadas todas as demolições, seguindo-se os trabalhos de alvenaria no primeiro e segundo pisos, bem como a marcação das infraestruturas. De recordar que teve lugar no edifício municipal na Rua Salgueiro Maia, em Xões, a sessão de assinatura do auto de consignação dos trabalhos relativos à empreitada adjudicada à firma Secal Engenharia e Construções, pelo valor de 357 mil euros, mais IVA, com prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado no passado dia 8 de março. Já o projeto de execução do posto territorial da GNR de Alcanena foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna, entidade que irá financiar a obra, assim como a fiscalização e coordenação da segurança para a referida empreitada, até ao valor de 426 mil euros, também aqui mais IVA. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTS, confessa ter ficado satisfeito com aquilo que viu.
Fiquei como dona da obra, a Câmara Municipal tem por isso a preocupação e a responsabilidade de acompanhar aquela execução, não obstante haver uma empresa específica destinada à fiscalização para garantir que tudo decorre dentro das normas previstas no projeto. O que é certo é que pude constatar que as obras estão a decorrer a bom ritmo. Todo o processo de demolição do que havia a demolir foi feito, foi concluído. Também o levantamento de paredes que havia a fazer também, no que diz respeito ao edifício existente, e portanto estão reunidas as condições para que na próxima semana se diligenciem trabalhos mais de natureza ao nível das especialidades, de luz, de água, portanto ao nível destas especialidades, com as respectivas instalações. O que, pronto, que realmente a Câmara Municipal apraz registar o bom andamento dos trabalhos, não obstante haver um prazo de execução de 12 meses, mas conforme eu disse à empresa, se fosse possível podermos inaugurar aquele equipamento em maio de 2019, era realmente uma data que gostaríamos que pudesse ser concretizada, visto que assinalaríamos bem, no mês de maio, o aniversário do Conselho com a conclusão desta importante obra para o município de Alcanena.
O município de Mação volta a integrar o SPIN, um programa de reutilização de manuais escolares do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que permite às famílias poupar nos livros escolares dos seus filhos e recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior. Reutilizar é aproveitar manuais escolares que, sendo válidos, podem ser utilizados por novos alunos. Poupa o ambiente e poupa a carteira. Basta, no final do ano, entregar os manuais escolares em bom estado, nos pontos de recolha e reservar online os do próximo ano. Os livros devem ser colocados nos pontos de recolha até ao dia 27 de junho. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERTE, apelou à participação dos potenciais interessados.
Sim, efetivamente, o sucesso irá ser medido, efetivamente, tendo em conta o número de pessoas que se registarem. Isso é o primeiro dado, digamos assim, mas mais importante do que o registro é as pessoas que efetivamente utilizarem todas as potencialidades deste projeto, deste programa, para que a Câmara também, de alguma forma, possa ver compensado o seu esforço financeiro relativamente a esta matéria. Dizer-lhe que foi uma forma que encontramos, enfim, com o exemplo de algumas câmaras, no sentido de poder ajudar as famílias neste período difícil, que é, pelo menos com algumas famílias, obviamente, a compra dos manuais escolares, complementando um pouco também daquilo que o Governo já faz nesta matéria. E, portanto, aquilo que eu espero, e o desejo que eu, em nome da Câmara Municipal de Mação, fazemos, é que as pessoas, que as famílias possam, de facto, aderir a este programa, na certeza de que, ao fazê-lo, estão a contribuir para o sucesso do mesmo, mas isso não é tão importante quanto aquilo que é mais importante para nós, que é o facto das famílias poderem ter um desafogo financeiro um bocadinho melhor nesta altura do ano.
Haverá, acredito eu, alguma data limite para a entrega de manuais e quais é que serão os pontos de recolha estipulados?
Sim, até dia 27 de julho é a data que nós estipulamos para a recolha destes manuais, que poderão ser entregues no acampamento de escolas, na biblioteca, até mesmo aqui na Câmara Municipal. Portanto, que era para depois poderem ser avaliados e o processo poder continuar. Portanto, até dia 27 deste mês, as pessoas que estiverem interessadas poderão fazê-lo. Convém que, entretanto, façam o registro na plataforma que está disponível, no site da internet, no SPIN de Mação, fazer a sua entrada e poderem fazer registado e a partir de já serem acompanhados em todo este processo.
O município de Vila Nova da Barquinha, em parceria com a Fundação Rotária Portuguesa, está a oferecer aos jovens estudantes com dificuldades económicas daquele concelho e que frequentem o ensino superior, início ou prosseguimento dos estudos, bolsas de estudo para o ano letivo de 2018-2019. Estão abertas as candidaturas até ao dia 31 de julho. Para a admissão, os candidatos têm de preencher um formulário onde devem de anexar a fotocópia do cartão do cidadão, certidão de aproveitamento escolar, certificado de matrícula e declaração de IRS do agregado familiar e entregar toda esta documentação no Rotary Club do Entroncamento. À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Sardual promove entre os meses de julho e setembro a campanha da CAL 2018. A iniciativa visa incentivar a criação de muros e das habitações confinantes com via pública em todo o concelho. Neste sentido, a Câmara Municipal irá fornecer a CAL necessária para o efeito, no máximo de 7 quilos por edifício e ou muros, sendo que em casos devidamente justificados poderá ser fornecida quantidade superior. Os interessados deverão dirigir-se ao balcão único desta Câmara Municipal para efetuar o respectivo pedido. Estes trabalhos estão isentos de licença camarária quando não haja alteração de cores exteriores nos imóveis supra-referidos, estando apenas sujeita a licenciamento a ocupação da via pública quando necessária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.